Gostei um pouquinho dos programas aí no início do ano, mas agora é um momento oportuno de nós falarmos sobre mediação, numa época que tem tantas guerras acontecendo, tanta dificuldade das pessoas se compreenderem, dialogarem sobre os mais diferentes assuntos. E o mediar é preciso, surge dessa necessidade, necessidade da gente conversar, né? Da gente reencontrar um caminho de diálogo. Não só interpessoal, mas como sociedade mesmo.
Sim. Antes mesmo de falar, né, desse novo projeto, desse trabalho tão bacana que a gente acolhe aqui na nossa rede Excelsior de Comunicação, na grade da Cardeal FM, sempre aos sábados, tá, gente? Para você que está ouvindo aqui, já sintoniza, já coloca lá, porque vai ser muito aprendizado, não tenho dúvida, às 7 da manhã, sempre aos sábados, ao vivo. Mas como estamos num programa falando de empreendedorismo, né, de construir, de criar, dentro desse ramo também, dentro dessa área do direito, o empreendedorismo também é algo que surge. Como que os advogados também se reconhecem como empreendedores, não só fazendo ali aquele seu trabalho, mas também propondo coisas novas, pensando fora da caixa?
Perfeito. Na realidade, na faculdade, nós não somos, pelo menos até então, quando saí da faculdade, né, em 2005, nós não éramos treinados, nem educados, ou nem mesmo informados de como empreender, né? Nós temos um estatuto também da advocacia bastante preocupado com a postura do advogado no que tange à manifestação, digamos, à propagação, né, do seu trabalho, para que não haja nenhum tipo de advocacia predatória, mas é necessário esse equilíbrio tênue, esse equilíbrio perfeito entre você ter uma presença marcante hoje nas redes sociais, você saber divulgar o seu trabalho, o que é que você faz, estar disponível e acessível para as pessoas, sem que isso se converta em algum tipo de advocacia inadequada, né, de captação de clientela. Então, é um equilíbrio muito fino. Mas é muito importante. Além disso, cuidar de um escritório de advocacia, gerir contas, gerir pessoas, administrar, é de si também, né, é empreender. Então, também exige do advogado essa postura, como eu posso dizer assim, atenta, né, ao seu fluxo de caixa, entradas, saídas, enfim. O advogado, ele é exigido, como em qualquer profissão, né, a ser um autônomo, mas um autônomo consciente, que consegue gerar emprego, gerar riqueza, e desempenhar o seu papel, né? Então, não tem a menor dúvida de que a advocacia, assim como as outras profissões, é sim uma forma de empreender. E a mediação vem dentro desse escopo, né? Quando você se coloca ou se torna um mediador, e isso é uma escolha e uma descoberta na vida de um profissional do direito, vale dizer que nem todo mediador é advogado, porque pela Lei 13.140 não é necessário que haja formação em direito, mas sim formação é necessária, uma formação em mediação, e que seja uma pessoa da confiança das partes, da confiança daqueles que serão mediados, né? Isso aí é o fundamental. E empreender na mediação é uma coisa também no país um tanto quanto exigente, porque nós estamos ainda numa cultura de beligerância, né? De litigância, de se eu não consigo, eu vou para o judiciário, eu vou para a justiça, como dizem as pessoas, né? E, na realidade, muitos dos casos, eu não teria um percentual específico, mas muitos dos casos, talvez a grande maioria deles, pudessem ser resolvidos numa mediação. Eu ouvi de uma pessoa outro dia, eu estou fazendo uma formação, já sou mediadora desde 2019, extrajudicial, né? Mas estou fazendo uma formação judicial também e gostei muito do que ela disse. Ela disse assim: a mediação é o futuro do direito, é a continuidade natural do trabalho, porque o judiciário já não abarca mais, não é só não abarca mais demandas, não abarca mais a qualidade da decisão. Muitas vezes ela decide o problema, mas não resolve o conflito. E as pessoas continuam insatisfeitas, né? Eu uso também um outro exemplo que de uma cliente na época na advocacia, em que fomos para uma audiência que a gente chama de instrução, então que são ouvidas as testemunhas e tudo, mas quando a cliente é minha, né, aquilo que eu preciso saber dela deve estar na minha petição. Eu não tenho como pedir que eu inquiri lá em audiência. E a outra parte poderia inquirir, mas não quis ouvi-la. E terminou a audiência, eu disse que foi até boa para nós, os depoimentos e tudo, E quando saímos, ela estava muito frustrada. Ela disse: doutora, como assim? O juiz nem me ouviu. Então, o processo judicial, ele é feito para sanar um problema, para dar uma solução ao caso concreto, etc. Mas não necessariamente para resolver o conflito entre as pessoas. Sobretudo quando há envolvimento da parte emocional, sócios que brigam, marido e mulher que estão aí se divorciando, situação envolvendo as crianças, filhos, situações envolvendo, por exemplo, também um erro médico, uma coisa que eu já falei bastante em outros tempos, como era importante, seria importante se os médicos aderissem à mediação, porque erro médico é algo de si muito delicado e pode acabar com a carreira de um médico, né? E assim vai na área da construção civil, esperar uma decisão, às vezes o prédio vai ali desabar ou vai ficar no meio, que nem aqui perto de onde moro, ficaram ali um empreendimento parado em função de disputa judicial, no mínimo uns 3, 4 anos. Imagina a qualidade desse material que está aí parado, sofrendo a intempérie, por conta de esperando uma decisão judicial. Então, assim, é preciso mediar, é preciso que as pessoas acordem e que a vida pode estar nas mãos delas e que elas precisam tomar providências, né, de forma madura, de forma consciente, para que as coisas se desenrolem de um lugar melhor. Porque a gente quer uma sociedade melhor, começa conosco.
Pois é. E aí esse exercício também da flexibilidade, né? Dessa coisa de ver o que, que eu posso ceder também aqui para que coisa ande. É um processo que se alonga, que se arrasta por anos. É, às vezes, uma dor e sofrimento não só para aquelas partes, falando aí das questões, né, relacionadas a casais, a bens de família. Muitas vezes envolve ali filhos. E se separa, resolve, como você disse, o problema. Pronto, se resolveu ali a questão, né, da paternidade, dos bens. Mas o que fica toda uma história, né, vivida. Enfim, então mediar é preciso. Como você falou, essa cultura bélica que a gente está vivendo e o mundo está mostrando isso. O que está faltando para sentarem, conversarem, decidirem? Vidas humanas estão, né, sendo perdidas, inocentes estão perdendo a vida, sonhos, casas, patrimônio, tudo. Em função de quê? E no nosso dia a dia, nas nossas pequenas guerras, que a gente está olhando as grandes guerras no contexto geopolítico, né, mundial. Mas aqui, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa relação, isso está acontecendo o tempo todo, né, doutora?
Com certeza. E a paz começa conosco. A paz fora começa com a paz dentro. E manter um estado de paz consigo mesmo já é difícil, porque nós vivemos em conflito. O conflito, ele de si não é um problema, sabe, Patrícia? Porque... Claro. O conflito significa que há choque, e choque vem de movimento.
Ideias, né? Pensa de uma forma, você pensa de outra, e é assim que a gente cresce trocando.
Isso, o choque vem do movimento. Então, assim, naturalmente vai haver choques, naturalmente vai haver essas situações. A questão é como a gente lida com isso. Se a gente lida de forma de enfrentamento, e às vezes o que para mim não é um enfrentamento para você pode ser, o papel da linguagem aí, da linguagem, inclusive da comunicação não violenta, é muito diferente, eu uso sempre esses exemplos em aula, é muito diferente você dizer assim: olha, eu acordei hoje e fiquei bastante aborrecido porque o quarto estava uma bagunça, né? Havia toalha em cima da mesa, em cima da cama, havia sapatos espalhados pela casa e agora eu teria que arrumar tudo. Isso denota o quê? Uma frustração, um desapontamento, etc. É bem diferente de virar e falar: você é um bagunçado, você é um desorganizado, larga tudo por aí, agora eu que tenho que arrumar. A gente está dizendo a mesma coisa, de formas diferentes. Eu tô, no primeiro exemplo, eu estou partindo do pressuposto de que eu estou aborrecida, porque, poxa vida, agora o trabalho para mim vai aumentar, eu tenho que arrumar a minha parte e a da outra pessoa, né? E outra coisa é eu virar e já sentenciar: você é desorganizado, você, já botar logo um rótulo na pessoa. Então, isso, esse aprendizado de linguagem, esse aprendizado de convívio, é o que a gente propõe no programa do Mediar é Preciso. Trazer sempre um pouco de luz sobre isso, né? Nas relações familiares, nas relações profissionais. Por exemplo, um chefe que às vezes tem que chamar a atenção de um funcionário. Ao invés de dizer: você é preguiçoso, você atrasa os meus relatórios. Hoje em dia, com assédio moral, as pessoas estão até mais preocupadas com isso, acredito. Mas, às vezes, tem pessoas que não se controlam mesmo, o temperamento é forte, e saem falando. E é preciso só um ajuste, é preciso aprender a linguagem adequada para virar e falar assim: olha, eu fico extremamente aborrecido e prejudica aqui o andamento do trabalho o atraso com que você manda as coisas para nós. Isso não pode continuar. Olha a diferença de você virar e chamar a pessoa de preguiçosa ou coisa que vai. Então, esse tipo de mudança é uma mudança cultural. Ela é lenta, realmente é lenta. Não pode se esperar que isso aconteça do dia para a noite. A lei de mediação mesmo é de 2015. Quer dizer, tem 11 anos já, né? E pouco foi feito, muito pouco foi feito, né? Eu, por exemplo, hoje eu participo de mediações no país, estou participando bastante em São Paulo, e você vê que ainda não é todo mundo que adere à mediação, tem pessoas que acham que é só um papo furado que não vai dar em lugar nenhum, quando não é. É o momento de se conversar e de dizer assim, bom, ok, nós tivemos problemas na nossa relação, crise que todo mundo tem. O que a gente vai fazer daqui para frente? O que a gente vai fazer com isso? Tem que delegar para o juiz? Será que realmente o juiz tem que ser o detentor, né, de todos os... Qualquer tipo de problema eu vou lá e tenho que levar para o juiz? Então, esse olhar, que eu diria que é um olhar civilizado para os problemas, é necessário que a gente desperte enquanto sociedade. No Japão, por exemplo, quando há um ajuizamento de ação, é uma desonra. O Japão sempre opta... Nossa, hoje eu estou meio afônica. Desculpa, pessoal. É um restinho de gripe. Mas lá é assim. Se a pessoa já propõe demanda sem antes tentar uma mediação, ela é mal vista socialmente. Ela é tipo, vista como uma pessoa encrenqueira, uma pessoa assim, não tem honra, porque a honra é chamar o outro que tem tanta dignidade quanto você. E aí eu falo do meu trabalho da dignidade humana com a mediação, um artigo que eu publiquei, para sentarem e conversarem sobre o assunto.
Então, é o programa mais do que necessário. Mediar é preciso e esse conteúdo aqui para a gente também. Formar, educar as pessoas, assim a gente vai mudando, né? Também esse tecido social e essa cultura de não resolver as coisas pelo diálogo e apontar, como você bem falou, a comunicação não violenta traz isso, essas dicas, essas orientações de como que eu posso estabelecer uma comunicação onde eu não já entre com a violência agredindo, porque ali na minha fala já está... Né, um impulso ali para gerar ali, ampliar ainda mais, né, aquecer mais ainda essa situação conflituosa, mas e buscar realmente o diálogo. Então, como vai ser? Como é que você pensou esse programa? Que conteúdos, pessoas vão estar aí fazendo parte da pauta do Mediar é Preciso aqui na Cardeal FM?
Vamos lá. Primeiramente, inicialmente, vai ter uma apresentação do programa, apresentação de um tema. Então, em alguns minutos iniciais, eu vou falar um pouquinho do que é mediação, como é que acontece, o histórico, né? Deixa as pessoas cientes de que isso existe no país, desde quando, etc. Então, é o iniciozinho, ali uns 5, 10 minutos, um aquecimento. Depois eu vou ter uma entrevista, em regra, e com pessoas do cenário nacional. Inclusive, amanhã o meu convidado é o Dr. Henrique Ferrari, membro fundador, não, ele é o fundador do Mediadores Brasil, que é um movimento... que é um selo de qualidade que existe já no país, eu acredito que há uns 4 anos, eu não tenho certeza do tempo, mas que promove mediações, promove eventos, promove, tem uma editora já ligada ao Mediadores Brasil, é uma família, né, digamos assim, é um agir de forma coordenada com os mediadores de todo o Brasil em prol de divulgar esse trabalho. Então, o Henrique é um querido, é um grande amigo, vai estar conosco amanhã às 7 da manhã, E vai ter programas também que a gente vai fazer simulação de mediação. A gente vai convidar pessoas. Né? Como a mediação ela é confidencial, eu não vou poder fazer no ar uma mediação. Uhum. O nosso programa é ao vivo e tem os vídeos aqui, não tem como a gente fechar a câmera, fica ruim. Mas nós vamos fazer simulações de mediação em alguns programas, trazendo os diferentes assuntos de como é que seria, né? Para que as pessoas possam visualizar esse problema parecido com o meu.
Ali, dizer, nossa, gente, olha aí, como é que eu posso me passar e que caminhos eu posso seguir. Muito bacana.
Isso, a gente vai fazer também simulações de comunicação não violenta, mudanças de... Assim, fazer esse jogo, né, de palavras, assim. Então, você vira para o seu filho e fala, você só tira nota baixa, você não estuda. Enfim, deixa-se tomar pela emoção e já... descarrega tudo no menino. A gente vai tentar trabalhar esses pais um pouco, assim, de repente, em outro momento, em uma outra circunstância, fazer essa correção necessária, porque o pai tem que dar o norte, o pai é a autoridade ali em charge para ajudar aquela pessoa em formação, que é a criança ou adolescente, mas ajudando ele a mudar a forma de se comunicar, para que tenhamos também seres humanos assim, mais conscientes até do próprio papel, porque veja, é muito fácil brigar com o outro, xingar, né? Ah, você não faz, etc. Mas é muito mais difícil e é muito mais útil, se a gente for pensar em países desenvolvidos, que você coloque a pessoa para pensar. Por exemplo, um menino tirou nota baixa, aquela coisa toda, e aí o pai briga e tudo, não adianta nada, brigou, passou, ficou aquele incômodo só. Mas se ele deixa a coisa, ele entrar num equilíbrio emocional para chegar para o menino e dizer assim, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, hoje, você veja, seu pai trabalha, não trabalha? Trabalha, pois é. Seu pai trabalha porque no início estudou. Essa casa que você tem, esse carro que você tem, isso que você tem, enfim, cada realidade é uma realidade, é graças ao meu esforço. Você acha que se você continuar nessa toada de não pegar nos livros e estudar, vai te garantir uma casa quando você ficar adulto? Sabe assim que é diferente? Se você, você traz a pessoa para a realidade, porque...
Isso. E na mediação também vai ser isso, né?
Claro.
É trazer a minha dor, o meu incômodo, isso, a minha questão, a minha necessidade, o meu direito, e também entendendo que o outro, porque não é só quem ganha e quem perde. Aí eu ganhei, sim, e o outro perdeu tudo. Na mediação, não, tá bom, quero que é o meu, que é meu por direito, também respeito o outro lado, e aí vamos conversar e vamos resolver mesmo o conflito, como você fala, né? Eu acho que vai ter oportunidade ao longo do programa de estar trazendo isso. Quantas pessoas da mediação se abraçam, né? Pois ali, no final, né? Trocam assim, palavras de força, de esperança. Isso é tão lindo, gente. E se a gente pode viver isso nas pequenas dimensões, nós vamos construindo também essa construção macro, né? Claro. Aprendendo a mediar, a conversar. A gente quer tanto mundo de paz. Te deseja, né? Ai, o planeta precisa estar em paz. E eu estou na minha casa, e na minha relação.
Exatamente.
Eu estou sendo, então, a doutora Alice Calossi e seus convidados vão estar assim, abrindo, tirando esse véu, dizendo, olha, enxerga isso, dá uma olhada. Aí, acho que também várias questões, né? O diálogo, o exercício do perdão, né? Abrir mão desse autoritarismo que eu sou, porque enfim, tem tantos outros assuntos sutis de valores que eu acho que podem ser, vão estar sendo trabalhados também ao longo do programa.
Isso, sim.
Porque a mediação também vem muito desse lugar. Eu não abro mão dos meus direitos, eu tô certo, ele tá errado, né?
Ah, você tocou num ponto importante. Uhum. Quando nós estamos numa sessão de mediação, o certo e errado não importam muito, sabe? Assim, não é que não existam. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas ali nós temos pessoas com situações para gerir, com debilidades, com deficiências, com também capacidades. E a gente acolhe isso. Então a pessoa vai dizer, ai, me senti lesada porque você fez uma retirada do caixa, da sociedade, não me avisou, isso vem acontecendo há muito tempo, isso é roubo, isso é apropriação, e começa a brigar, a reclamar. E a outra parte vai ouvir isso. Quando chegar no seu momento de fala, ela vai se defender, não, eu já tinha te avisado, sim, você que não se recorda. Essas retiradas são necessárias, porque meu filho está fazendo um tratamento de câncer, enfim, e eu tinha comentado com você que eu ia precisar de um suporte, enfim. Dar direito, voz e vez, é que ambos se escutem, porque às vezes, se não tem um terceiro neutro ali no meio, fica aquela troca de farpas e ninguém chega em lugar nenhum.
E alguém, o mediador, vai fazer exatamente esse papel, né, de tornar possível esse diálogo. E aí, gente, como estamos falando aqui para empreendedores, depois, quem sabe, outro momento, hoje foi para a gente falar e trazer essa novidade e explicar. Falei para vocês que Fora da Caixa hoje seria um pouquinho diferente, porque estamos trazendo nesse primeiro bloco aqui essa fala da doutora Liz com o projeto, o programa novo que estreia neste sábado, dia 11, aqui na Cardeal FM, às 7 horas da manhã, o Mediar é Preciso. E quantas relações no mundo do empreendedorismo, sócios, parceiros, parcerias que poderiam ser muito, muito frutíferas, né? Grandes, grandiosas, fazer grandes empreendimentos, grandes articulações, crescimento do seu empreendimento ou até na relação com o seu colaborador, muitas vezes por questões de justiça trabalhista. Você tem que fechar o seu negócio ou sangrou a sua empresa financeiramente porque faltou esse diálogo, faltou foi parar na justiça quando poderia ter sido resolvido de outra forma. Então, para você também que é empreendedor, escutar esse programa, por isso que a gente está aqui no Fora da Caixa falando disso, porque muitas empresas morrem, muitas vezes não é por outros motivos, é por essa falta, habilidade, né, de ter a comunicação boa que gera negócios, parcerias, renda e tudo mais. Então, doutora Liz, parabéns, sucesso você já tem, mas a gente sempre deseja mais, que seja uma grande estreia, estaremos todos aqui torcendo, e vida longa aí para o Mediário é Preciso.
Oh, obrigada, te agradeço de coração.
Obrigada, a gente que agradece, somos muito felizes de tê-la aqui. Doutora Lisandra Calossi, ela que é advogada, mediadora, professora e palestrante, e também membro da Comissão de Advocacia Consensual, Mediação e Práticas Restaurativas da OAB Lauro de Freitas, apresentadora, produtora do Mediar é Preciso, que começa amanhã aqui na sua Cardeal FM. Sucesso, beijo, até uma
próxima. Obrigada.
Tchauzinho. Nós seguimos por aqui, temos intervalo comercial e no próximo bloco eu te conto também outro assunto que você vai gostar bastante. Voltamos já.
É da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384. Ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Fora da Caixa. Que coisa boa ter você aqui com a gente nesta tarde de sexta-feira, para quem está ao vivo. E olha, gente, agora com papo, que com certeza vai dar água na boca de vocês, empresários, empreendedores. Fique ligado, porque é uma oportunidade também de pensar fora da caixa, pensar diferente, porque está chegando mais uma edição da Comida de Boteco. E o Márcio Bacelar, a alegria desse reencontro aqui nosso no programa Fora da Caixa. E hoje ele é aqui nesse papel de supervisor regional do Comida de Boteco, Márcio. Bem-vindo, bom falar com você.
Bom te reencontrar, bom falar de coisa boa. E é um prazer estar aqui contigo.
Pois é, para quem nunca ouviu falar, eu acho difícil, né, gente? Não ter ouvido falar do Comida de Boteco. Mas se não chegou até para você essa informação até hoje, é hora de você se conectar também e conhecer um pouco desse trabalho. O que é o Comida de Boteco, que esse ano traz como tema verduras? Achei fantástico. E ele vai contar como é que foi essa história aí.
Então, o concurso ele começa, inclusive, com um quadro num programa de rádio. Lá em Belo Horizonte.
Olha, bacana, não sabia.
E a partir daí, sempre na história de que em Belo Horizonte eles têm bar, mas não têm mar. A lógica deles é, temos bar, mas não temos mar. E aí, obviamente, o Belo Horizonte não gosta muito de bar, sobretudo de petiscos, de torresmos, né, das comidinhas mineiras. E a partir disso surge a ideia de fazer o petisco para concorrer num programa. E isso vira um concurso, e hoje um concurso nacional.
Nossa, que bacana.
Dizer, inclusive, que é o maior concurso de bares do Brasil.
Bom, aí como a gente está aqui no programa de empreendedorismo e com o nome Fora da Caixa, a gente já viu aí que pode surgir uma ideia assim de qualquer lugar. De repente, o tema de um quadro, de um programa de rádio, ele ganha uma cobertura, uma amplitude nacional. Então, quem teve essa ideia e executou, saiu na frente aí, pensou totalmente fora da caixa,
isso,
né?
Isso há 26 anos, né?
Nossa,
já tem muito tempo, 26
anos.
Em Salvador,
já.
17 anos, e começou em Belo Horizonte há 26 anos. Então,
caminhando para duas décadas aqui
a
já.
A primeira expansão do concurso foi justamente Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mentira, Salvador, Rio de Janeiro e Goiânia. Hoje já está, a gente chama de circuito, né? Porque, por exemplo, não é só Salvador. É Salvador e Lauro de Freitas. A gente tira deste circuito um campeão que vai para a etapa nacional. Então, a etapa local, circuito atual, Salvador Lauro de Freitas, a gente tira um, que vai durar 30 dias, do dia 10 de abril, ou seja, de hoje, até o dia 10 de maio. E aí, deste circuito, a gente tira um representante para concorrer na etapa nacional, que é mais um mês. E aí já não é na mesma lógica que a gente trabalha o circuito local, né? Nessa etapa nacional, somente os jurados votam. Na atual, ou seja, que começa hoje, vai até o dia 10 de maio, público e jurado vão votar. Justamente no que você falou, o tema desse ano é verdura. A gente precisava de um tema que...
Todo mundo vai pro boteco comer verdura, gente. Então, pronto, amei, 2026, comida de boteco com esse tema.
Formas diferentes de comer verdura através de um petisco. Então,
mesmo?
É, o tema ele surge porque a gente precisa de um ingrediente, de um item que converse...
Fala só um pouquinho mais aqui, pronto.
Ah, pronto. Okay. O tema surge justamente porque a gente precisa de algo que converse com o país inteiro. A gente não pode escolher ingredientes que no Norte seja de uma forma, no Nordeste seja de outra, no Sul seja de outra. Afinal, o concurso é nacional. E aí a gente encontrou um tema que foi comum a todos, que é verdura. Então, cada região tem a sua própria verdura, ou tem aquelas verduras que são comuns a todos, e a partir daí a gente puxa da criatividade dos donos de bares para criar um petisco.
Repete tema, ou é a primeira vez que a gente está falando de verdura num concurso de comida de boteco.
Verdade.
Já teve outra vez verdura?
Não, mas já tiveram outros ingredientes talvez um pouco diferenciados. Por exemplo, maxixe. Teve um ano que o tema foi maxixe.
Gente, que desafio. Pra quem que vai pra botar comer maxixe, gente?
Chip de maxixe é muito bom. É muito bom. Maxixe em conserva. Junto com uma proteínazinha ali é bom. E com uma cervejinha, então, Ave Maria.
Nossa, suspeita. Vê só, tem que ter muita criatividade pra não fazer gostar de maxixe. Mas verdura, a gente gosta. E eu tô muito curiosa pra saber. Vai ser agradecendo aqui ao Vitor Coroa, que esteve aqui com a gente. A gente tá falando tudo daqui a pouco nas nossas redes sociais. Mas é isso. Então, qual é a lógica? Tem que fazer. Qual é a do concurso? Explicando aqui como você, ouvinte, pode participar e os empreendedores também já podem se ligar para o ano que vem participar da próxima edição.
Então, o concurso ele tem a ideia de atrair um público, de fato, para os bares num período em que não existe um grande movimento. A gente sabe que abril, maio, junho...
É uma escolha também estratégica.
Foi estratégico,
da data.
Foi estratégico, foi pensado justamente para que a gente pudesse dar um fôlego para os empreendedores. Uhum. Já que a gente está falando de empreendedorismo.
Imagina, fazer um negócio desse pleno verão, né, gente? Cidade bombando, muita
não
gente,
ia dar
tanta
certo.
Festa popular. Fevereiro, carnaval, não dá.
Não dá. Então, a gente traz justamente num período de baixa para que os bares e os empreendimentos, de certo modo, pudessem ter um fôlego num período em que é ruim. E, a partir daí, o concurso ele, em Salvador dura 30 dias. A lógica é o consumidor vai no bar, prova o petisco e aí tem direito a uma cédula de votação. Não é uma cédula por petisco, não. Então, pode ir de galera. Quanto mais pessoas tiverem, melhor para o bar. Já que se vocês tiverem um bar que seja do seu coração, vai de galera para ajudar o bar a ganhar o maior número de votos.
Ah, pode votar ali naquele que você vai lá comigo, gostei, vota aqui, pega a cédula.
Exatamente.
E todo mundo vota.
Aí é avaliado o petisco, obviamente, e vale lembrar que não é um concurso de petisco, é um concurso de boteco. Então, a gente não avalia somente o petisco, a gente avalia a alma do boteco.
A gente previsou o regional da comida de boteco, tem que comer todas. A gente já quer ser, né?
Então, tem essa parte boa do trabalho, né, que a gente prova os petiscos bastante. Minha meta esse ano são 30.
São 63 botecos que vão participar.
São 63 participantes.
Isso significa dizer que são 63 receitas.
Pratos diferentes.
Gente!
A minha meta é 30. Eu quero provar pelo menos 30 esse ano. E meu trabalho é basicamente passar nos bares, dar suporte, verificar como é que está a questão da relação com os nossos patrocinadores, orientar, treinar as equipes, verificar, enfim, fazer a execução do projeto.
Se adequa
do programa.
Ao concurso, né? Ajustar tudo direitinho.
Exatamente. Tirar dúvidas, orientar, enfim, seguir durante o concurso e verificar ali o que está precisando para a gente poder ajustar e executar o concurso da melhor forma.
Gente, com novos petiscos, criatividade e clima também, né? Que marca a celebração desse concurso. É a 17ª edição aqui de Salvador, tema verduras, desafiando os estabelecimentos a criarem pratos inéditos. Tem que ser inédito, ou seja, o básico não pode estar vendido aquilo.
Assim.
Ele cria para o concurso.
Então, meu papel enquanto supervisor também é selecionar bares novos para o ano seguinte. Então, por exemplo, eu já estou selecionando novos bares para 2027.
Quem quiser, empreendedor, isso, quem quiser ter o seu bar. Porque é bacana, gente, é um circuito, a gente está falando aqui na rádio, seu bar vai ficar conhecido também, né, seu boteco?
Exatamente, a ideia é que a gente leve é uma plataforma de mídia, de certa forma, né? Então, a gente leva visibilidade para os bares. Um dos meus papéis é justamente selecionar bares novos. Então, no primeiro ano de participação do bar, se tiver dentro do tema, por exemplo, tem um bar na região da Pituba, que ela já trabalha, porque tem uma alma mineira, tem uma influência mineira, ela já trabalha, por exemplo, frango com ora pro nobis. Ora pro nobis é uma verdura. Então, teoricamente, por ser um bar novo, ela poderia pegar este petisco, ou este prato, e transformar num petisco e concorrer, por ser o primeiro ano. Algo que já tinha no cardápio. Mas ela preferiu criar algo novo.
Tá.
Então, a ideia é que no ano seguinte ela já crie algo novo. Então, os bares nunca repetem os pratos.
Quem
é
primeira vez no concurso primeira pode vez, trazer.
Pode usar o que está no cardápio. Mas se for a partir do segundo ano, é obrigado a criar algo novo.
Tá.
Sempre.
Então já fica aí essa tendência, né? Então, ou seja, hortaliças, folhas, tudo vai estar valendo aí. Do que você não pode dizer, né? Claro, não vai dizer qual preferência, nem nada disso. Mas o que você já viu? Você já viu que tá rolando muita criatividade? O pessoal tá se jogando aí?
Bastante. Tema. É uma pena que eu não possa falar, porque eu tenho que ser imparcial.
É verdura, gente.
Mas tem coisa muito boa, assim. Vamos falar das verduras, né? Tem couve-flor de formas diferenciadas, de todos os tipos. Tem ora-pronobis, inclusive. Tem couve. Eu nunca vi tanto tipo de... Tantas coisa formas de usar couve como eu estou vendo agora. Então, tem muita coisa. Muita coisa. Mas eu não posso dar detalhes porque eu tenho que ser imparcial nesse processo.
Tá.
E uma coisa bacana. O valor do petisco é fixo. R$40. Em qualquer bar que você vá, o valor do petisco é R$40. A gente tem trabalhado com preço único desde a edição de 2000, desde os 20 anos do concurso.
Uhum.
E na época a gente fez uma ação que foi 20 anos, R$20. O petisco era R$20.
Legal.
E a gente percebeu que quando o valor era fixo, a adesão era maior. E de lá para cá a gente tem
porque
trabalhado...
Porque você já sabe o que vai encontrar lá, seja lá o que vai comer, R$40.
Exatamente,
pronto.
É isso. Então... os bares
agora,
são desafiados.
Agora também, a quantidade, vocês também têm padrão para isso?
Ia falar isso
R$40. Eu fui em um que era no Pires, o outro era o Agda, enfim. Como é isso?
Olha, a gente sempre pede, são dois desafios para os donos de bar. Primeiro, que ele construa um petisco que sirva pelo menos duas pessoas a um valor fixo e que ele não tenha prejuízo. A ideia é que ele tenha lucro. São os desafios que a gente... O briefing que a gente passa para os bares antes do concurso começar.
Tem padrão do negócio.
Serve para, no mínimo, duas... Tem bar que bota para mais, né? Duas, três, quatro pessoas. Mas tem um padrão. Teoricamente, a gente estabelece um padrão
duas
inicial.
Duas pessoas precisam comer bem, né? Sem dar prejuízo ao bar. O tema verdura e pronto.
Exato.
Deixa rolar a criatividade. Bom, celebrado em cerca de 50 cidades brasileiras, o negócio cresceu mesmo,
muito,
né? 50 cidades brasileiras, o concurso valoriza a gastronomia raiz e transforma os bares de bairro em um roteiro gastronômico pela cidade. E ainda ajuda também o turismo local, né? Porque não precisa ser só no centro, pode ser no bairro tal, na comunidade.
A gente tem bar aqui em Salvador, subúrbio, Cidade Baixa, Cajazeiras, Itapuã, e não só no centro, né? Tem o centro, obviamente, tem a Orla, a região mais central... Mas a gente tem avançado cada vez mais para os subúrbios e periferias da cidade. A lógica é que todo mundo possa participar, se articular, votar,
sim,
chamar torcida.
E aí a pessoa quer ir para fazer uma torcida lá no boteco. E se a pessoa quer saber agora a lista, bom, já ficou curiosa, são 63 pratos, um mês você tem para comer aí, essas coisas todas. E é verdura, né, gente? Então tá valendo. Como que ela fica sabendo para participar, votar e saborear essas delícias aí curiosas que vocês vão estar trazendo?
Nosso site tem foto oficial de todos os pratos.
Tá.
Comidadeboteco.com. E só um detalhe, é comida de com I, boteco com U. comidadeboteco.com.br. O nosso Instagram também é a mesma coisa, @comidadeboteco. E o Instagram ele é mais amplo, né? Fala da Praça Nacional, fala do Brasil inteiro.
Viu?
Mas o site você consegue filtrar por região. Então vai conseguir encontrar somente os bares de Salvador organizados de A a Z. Tá tudo lá.
Maravilha. E tem os pratos, você vai escolher, vai ver. Já, claro, também já é um convite, porque é legal isso, porque você já vai sabendo, né, o que é que você vai encontrar. Já tem uma ideia do que é que você vai encontrar, da forma de apresentação, né? Coisas lindas, realmente, viu, gente? Vale a pena dar uma olhada para poder você tirar aí e fazer, quem sabe, aí a sua agenda da comida de boteco. O que você acha mais bacana aí desse negócio, desse trabalho que você já está aí? Há quanto tempo você está à frente? Foi esse ano?
Estou há 9 anos.
Massa.
Uhum. 9 anos. O que eu mais gosto do concurso são, de fato, as histórias. A proposta do concurso, para além, obviamente, de movimentar o período, é atrair, por exemplo, histórias mudanças de vida. Então, tem vários casos de bares que começam com duas, três mesinhas e aí depois isso cresce e vira uma outra coisa. Tem um bar mesmo que eu sou muito fã, não vou dizer o nome, não posso dizer o nome, mas que é um bar muito bacana que passou de geração em geração. Foi da avó, que passou para a mãe, que passou para a filha e que era embaixo apenas e que hoje já está com o primeiro andar também, um espaço muito bacana. Tem bares na periferia que eu sou muito fã, obviamente também sou da periferia, e que torce para chegar nesse momento e que vira um grande movimento na comunidade e que várias pessoas se envolvem. Então, é uma grande festa, de fato.
Poxa, que bacana, né?
O concurso, ele movimenta pra caramba.
E dá um respiro aí também. E quem é empreendedor, talvez esteja ali com aquele medo de arriscar, de se jogar, de, quem sabe, até criar um prato, de inovar e pensar fora da caixa, que é o tema do nosso programa. O seu bar, a oportunidade é essa. Joga lá a receita no concurso e depois pegou, vai que seja, a ganhar. E aí já também começa a despertar essa criatividade e fomentar, fortalecer o empreendedorismo. Nós tivemos um momento muito difícil, que foi a pandemia, muitos tiveram que fechar as portas e agora reerguendo também esse mercado. Então, se você é dessa área, empreendedor, empreendedora, da área de gastronomia, é dono ou dona de um bar, de um boteco, esse ano já foi, mas para o próximo ano, primeiro eu quero saber o ganhador, o que que ganha, o que que rola aí no concurso, e para o próximo ano, quem perdeu essa edição, como é que fica sabendo para fazer a inscrição do próximo?
Olha, inscrição para participar no nosso site, né? tem um canal para poder fazer a indicação dos bares, tem nosso Instagram também, que pode entrar em contato e mandar um direct. O campeão local ganha a passagem para a etapa nacional. Então, vai chegar um momento, por exemplo, que a gente custeia as passagens, hospedagem e alimentação dos campeões para a etapa nacional, que é a festa, né? O grande evento é em São Paulo. Para além disso, os nossos patrocinadores fazem diversas ações. Então, tem prêmio em dinheiro, tem prêmio em produto, tem bonificação ao longo do concurso. Ainda tem isso. Para mim, uma das coisas mais bacanas do concurso é colocar o pequeno empreendedor junto com os grandes fornecedores e grandes industriais.
Como assim? Como que se dá isso?
Por exemplo, pode falar a marca?
Pode, um exemplo, né?
Vamos lá. A gente tem patrocínio de cerveja da Eisenbahn.
Sim.
Patrocínio de refrigerantes da Coca-Cola. Tem barzinhos na periferia ou em alguns lugares que nunca conseguiram fazer um cadastro numa indústria dessa. Nossa. E aí o concurso chega justamente para ajudar, e aí faz cadastro, e aí começa, ao invés da pessoa ir para o mercado comprar um produto para vender no seu bar, vai ter lá...
Coloca você diretamente com o seu... E o próprio site vai dizer lá quem são os patrocinadores por cidade, né?
Exato.
Então, Salvador tem ali os seus patrocinadores, várias empresas, inclusive também o Sebrae apoiando, sim, né? Bancos apoiando, enfim. Então, você pode estar ali em contato diretamente com as pessoas que vão estar apoiando. E aqui a gente tem, né, o próprio Sebrae, claro, investe no empreendedorismo. A gente tem o Senac, que é essa marca forte nessa área de gastronomia, formando pessoas para estarem nesse mercado. Então, é se jogar, gente. Uma oportunidade, uma brincadeira, uma coisa legal, saudável. Salvador vai respirar isso a partir de hoje, dia 10, para quem está ao vivo, e até 10 de maio. São 63 oportunidades de vocês buscarem aí e encontrar. Então, lá no site, onde exatamente vão encontrar lá os participantes, vocês vão buscar aí os participantes desse ano.
Perfeito.
Bacana. Então, o que mais? Então, quem esse ano está lá também, onde as pessoas podem se inscrever, né? Fazer a inscrição para o ano que vem.
No site tem a opção, a gente até o final do mês, deste mês também, já está selecionando os bares para o próximo ano. É uma seleção de fato, então a gente faz uma triagem dos bares para ver se tem um perfil, um dos exemplos de perfil. A gente quer que o bar seja um negócio de família. Não é um empreendimento onde alguém está apenas investindo para ter um negócio. A gente quer que a família esteja envolvida ali no negócio, no dia a dia. E tem muitos casos, do tipo, o pai está no caixa, ou a filha está ajudando lá a servir, o filho está ajudando a servir, a tia, a mãe, enfim, ajudando lá no processo de comida, da cozinha. E aí
envolve todo mundo, né?
Então, a lógica é justamente que seja um negócio de família, que o dono esteja à frente do negócio.
Uma coisa, você falou, o concurso é nacional, então é 63, são aqui o quê? Salvador?
Só Salvador.
Só Salvador, gente, são quantos? Mil? Mais de mil.
Mais de mil.
Parece que, pelo que está aqui no site, 1.098 botecos para você visitar.
Exato.
É muita coisa. E você está, se você está viajando nesse período, então só Salvador e região metropolitana também?
Isso.
Só
na capital? É, a gente só tem um representante de Lauro.
Sim.
Todos os outros é Salvador.
Salvador.
Mas aí a gente também tem buscado bares lá em Lauro, né?
Gente,
mas a maioria é de Salvador.
63 oportunidades em Salvador e mais de 1.000 em todo o Brasil. É algo realmente, né, assim, pra gente bater palmas, achar lindo e curtir. Eu amo, acho bacana, desde a primeira edição, sempre achei uma ideia fantástica, comida de boteco, a gente estimular esse empreendedorismo nesse setor. O programa Fora da Caixa também aqui, tá? Próximos anos, querendo mais cedo ainda a gente fazer essa divulgação. Perfeito. Quem sabe tá aí também com a nossa marca como parceiro na divulgação desse trabalho. E isso, é acreditar no empreendedorismo. Então, como estamos num programa de empreendedores, fala o que você diz do empreendedorismo, daquelas pessoas que às vezes já estão se sentindo assim cansadas, sem ânimo, sem vontade de criar, pensando em fechar as portas, falta de oportunidade.
Eu acho que o foco é principal e o essencial, na verdade, e a busca de parceiros também. Então, para o lado do setor gastronômico, sair da caixa é mais importante, você pensar em algo diferente, que é mais ou menos o que a gente faz com os bares, né? Cada ano eles têm que apresentar uma receita diferente, e isso termina trazendo um gás. Sair do comodismo talvez seja o caminho ideal para que você possa avançar e buscar parceiros. Hoje em dia, quando se fala de empreendedorismo, tem muitas possibilidades. O próprio Sebrae, que você citou, é nosso parceiro, oferece uma série de cursos, não sei esse ano, mas ano passado, por exemplo, tinha um programa que era inclusive financiado a partir de uma parceria entre a prefeitura e o Sebrae, onde o empreendedor, por exemplo, tinha um curso totalmente custeado por essa parceria. E para o empreendedor não ia sair nada, ia ser de graça.
Olha.
E era um curso que, tipo, trabalhava todos os aspectos do empreendedorismo. Desde a questão de marketing, a questão de precificação, a questão de você trabalhar com a equipe, tudo, absolutamente tudo, tinha nesse curso. Um curso que não é barato, mas que saía de graça para o empreendedor, a partir de uma parceria com o concurso, mas também isso não foi somente diretamente para o concurso, não. Foi aberto. Então,
maravilha.
São essas possibilidades.
A gente está vendo aqui coisas lindas. Esse quesito também da apresentação do prato, da criatividade na apresentação do prato, conta também?
Sim, apresentação, sabor, criatividade. Uhum. A gente induz, inclusive, os donos de bares a criar nomes interessantes.
Tem muita coisa interessante.
Para chamar a atenção.
A forma como os pratos também estão sendo apresentados, vale muito a pena ver, gente. Dá uma pesquisada aí no site, né? No Comida de Boteco DI, né? Boteco com U, Comida de Boteco. Dá uma pesquisada, seleciona, marca com a galera e vai lá prestigiar, participar, votar. E aquele seu preferido, vota mais para ganhar aí o concurso. Bacana, quero que você deixe então aí mais uma vez, reforce o seu convite. Olha, tem coisas muito inusitadas, muito criativas mesmo, da sua forma de apresentação. Estou aqui passeando enquanto a gente conversa, olhando também aqui o site. E assim, fortalecer o empreendedorismo sempre, né?
Verdade.
Sempre. Eu acho que o empreendedorismo aí movimenta a economia, traz inovação, traz...
Enfim. Movimento da economia, traz geração de emprego e renda, traz diversão também. Né? O momento que a gente precisa espairecer é nesse processo. O concurso ele segue até o dia 10 de maio. Como você disse, são 63 participantes. Hoje o tema são as verduras. Bares em todo canto da cidade. Então, todo canto da cidade, todas as regiões hoje tem bar participante. É só procurar um. Fica aqui o convite para que todos, né, possam, de fato, procurar um bar participante, provar, porque para votar precisa provar. Tem isso, não tem...
Não, cheguei lá no bar, quero votar aqui no boteco. Não, tem que sentar, pedir, pronto.
E aí, votar. E quem tiver indicação para bares para o próximo ano, estamos à disposição e aguardando para... começar a etapa de 2027 já.
E que aqui, como é um programa para empreendedores, quem sabe essa seja a sua motivação para já abrir o seu negócio. Com foco aí de já inscrever no Comida de Boteco edição 2027, que vai para 18 anos, atingindo a maioridade. Vai ficar coisa grande aqui para a gente, Salvador, e rumo aí a 2 décadas de evento. Parabéns, viu? Márcio Bacelar, supervisor regional da Comida de Boteco. Bom te reencontrar mais uma vez. Obrigada, sucesso nessa edição.
Eu que agradeço.
Bacana, gente. Então, convite feito, Fora da Caixa de hoje fica por aqui. Aproveite a sexta-feira e já pode começar por hoje. Escolha um dos bares. Tem 63 opções. E vamos comer verdura, gente, lá no Boteco. O convite está feito. Beijo grande e até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato, Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite.
Você está
amigos,
ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Hoje está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Vocês estão assistindo a reapresentação, bom dia, boa tarde, até mesmo, quem sabe, boa madrugada. Paulo Viana, você que voltou a ser esse atleta aí, Excélsio Cardeal, Cardeal Excélsio. Boa noite, meu amigo.
Um grande abraço para você, Thiago. Realmente ontem, né, você botou seu bule de cabeça para baixo e acabou que dando azar pro Vitória, viu, rapaz? O Vitória perdeu o jogo.
Precisa botar bule de cabeça para baixo pro Botafogo?
É assim que a galera diz, que faz lá o... Né,
mas mandou, no caso do Botafogo, o Vitória Freguês, não precisa botar bule.
Ah, é, o Vitória Freguês do Botafogo, esqueci disso. O maior belo dos belos. Mas abraçando essa turma boa que nos acompanha aqui na Cardeal FM, na rádio da informação que transforma, para mais um bate-papo agradabilíssimo, mais uma noite de muitas histórias a serem contadas, e a gente vai estar aqui se deliciando, eu não tenho dúvida disso.
Inclusive hoje, se a gente ficar brincando muito aqui de futebol, nosso convidado vai lembrar que o time dele, né, é Demolidor de Campeões, o primeiro tricampeão baiano. Né?
Com certeza.
Esporte, eu creio.
E voltou esse ano para a primeira, para a Série A do Campeonato Baiano.
Se mantém
na Série A,
que é muito difícil.
Com certeza.
Mas hoje a gente não pode nem muito brincar de Bahia e Vitória, senão o Galícia vai entrar aqui.
É. E tô brincando. Mandar até um abraço para Manolo Munhoz, que é o presidente do Galícia, grande amigo e um grande incentivador e mantedor do Esporte Clube Galícia. Galícia Esporte Clube.
Grande mandou.
E eu tô falando do Esporte Clube Galícia porque hoje a gente vai ter uma conversa aqui da cultura galega na Bahia, né? E para isso estamos aqui hoje com o Javier Garrido, que é presidente da Associação Hispano-Galega Cavalheiros de Santiago. Muita gente só conhecia como Cavalheiros de Santiago, ficava ali no Rio Vermelho. Muita gente já fez ali o curso de galego, né, que é diferente do
castelhano. De castelhano. Dá curso castelhano.
De castelhano, que é diferente do galego, né?
Isso.
Mas, uma vez, Javier, eu nunca vou esquecer isso, viu, Paulo? Eu fui... Porque a gente pega ali o castelhano como a língua oficial, inclusive no consulado tem um papel ofício colado que eu acho extremamente agressivo. O idioma oficial é o castelhano, sim, você é obrigado a falar, pererê. E a gente sabe, tem o basco, tem outros, né?
Catalão.
O catalão e o galego. E aí eu fui falar com meu avô, que é galego, né? É, não, é o dialeto galego, meu avô falou, mas você tá aprendendo o que na escola? O galego tem literatura própria, tem gramática, galego é idioma, mas que negócio de...
E ultimamente a Junta de Galícia tá tendo uma preocupação muito grande em uniformizar o galego e colocar sotaques, porque o mesmo galego que se fala em Pontevedra não é o que se fala na Corunha, não é o que se fala em Lugo. Então eles estão querendo um pouco unificar isso, principalmente por conta das redes sociais, de internet, entendeu? Ficar uma coisa mais uniforme.
Inclusive, aí eu podia chamar nosso amigo Igor Guimarães aqui do Giro de Notícias. Um candidato a primeiro-ministro da Espanha, né, presidente da Espanha, o Ferrol, uma vez foi criticado porque dizia que ele não sabia falar castelhano. Você entrava na rede dele, o pessoal fazia: como é que é ser presidente da Espanha, rapaz? Você não sabe nem falar castelhano. E aí faziam essa crítica a ele.
É, mas é porque ele era presidente da Junta de Galícia. E na Junta de Galícia, quando vou, a gente só fala em galego. Não usamos o castelhano.
É, mas o resto.
Não é que não seja permitido, tá? Não é isso. Mas a gente procura usar o galego. É uma identidade nossa, então.
É mais interessante isso, né? A gente já está conversando esse bate-papo agradável, porque por muito tempo, eu também. Na minha doce ignorância, eu não fazia essa distinção. Eu só ouvia falar e era o castelhano e era o castelhano. Né? Eu que se deveu isso, né? Essa demora de se reconhecer, ou popularizar, melhor dizendo, a ideia do galego.
Do galego. É, na realidade, assim, para começar essa conversa, Thiago e Paulo, eu queria primeiro dar uma boa noite a todos os ouvintes da FM Cardeal. E, assim, eu acho que para a gente começar essa conversa é muito importante dois itens. Primeiro seria enaltecer, louvar com muito respeito todos aqueles que um dia saíram de seu país de origem, que geralmente era uma cidade do interior, o que a gente chama aqui no Brasil praticamente uma roça, né? Onde o cara só sabia trabalhar no campo. Se deslocar para um país com cultura diferente, clima diferente, idioma diferente, porque a gente sabe que muitos emigraram para Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba também, muito, Porto Rico, mas pela facilidade do idioma. Mas você vem para o Brasil, o idioma já era um empecilho, né? O clima também no Brasil, principalmente Bahia, não tem nada a ver com a Galícia. Então, assim, aí quando você vê uma grande imigração naquela época, era feita de rapazes de 11, 12, 13 anos. Então, o cara sair de um interior e você trazer ele para uma cidade, imagine um Montevidéu, um Buenos Aires, um Salvador, entendeu? Então, assim, de qualquer forma, enaltecer bastante nossos antepassados, os emigrantes. E, em segundo lugar, eu quero falar sobre a acolhida da comunidade baiana com os espanhóis. Né? Sempre, apesar de ter algum desgaste aqui ali, mas que é normal em qualquer relação, né? Mas os espanhóis sempre foram muito bem acolhidos, nunca tivemos problemas, os galegos também. Então, graças a Deus, a gente progrediu, né? A grande maioria, não todos, mas eu gostaria de dizer que a gente tem muito que agradecer à sociedade baiana.
E até, viu, Paulo, quando você fala do galego castelhano, provavelmente, se você conhece um espanhol aqui na Bahia, ele é galego. Acho que tirando Pedro Irujo, que é basco.
Existem dados que dizem que 96% da imigração que veio para a Bahia foram galegos. Desses 96, quase 90% da província de Pontevedra. Que aí até tem uma explicação, Paulo. Porque, por exemplo, Pontevedra e a Corunha tinham um porto de mar. Orense já não tinha. Então, Orense tinha uma linha ferroviária muito boa. Então, os imigrantes de Orense, eles pegavam o trem e eles partiam para outros locais da Espanha ou da Europa. Alemanha, Inglaterra, França. Já os que tinham portos, né, naquela época, tinha o Porto de Vigo, da Corunha e tal. Então, eles migravam mais para o lado de cá, porque existia naquela época que eles chamavam ganhar as Américas. Então, muitos daquela região ali se direcionaram para a América, né? E dentro disso, claro, uma pessoa ia chamando a outra, e isso gerou isso que a gente fala de a grande maioria ser de Pontevedra, sim, e a grande maioria ser de Fornelos, de Ponte Caldelas, entendeu? É basicamente isso aí.
Até porque, assim, para os primeiros vieram desbravar, os outros já vai para onde o primeiro foi. Então, sim, você já tem aquela referência, né? Então, isso da imigração.
Na realidade, os primeiros que vieram, né? Fala-se até em 1889, por aí, né? Que muitos até vieram para as fazendas de café em São Paulo, que foi um tipo de imigração. E a maioria não era nem galego, era espanhol de um geral. Mas, assim, para a Bahia, a grande maioria veio assim, em 1920, 10, 20, a partir daí. Depois teve um pouco, uma parada quando teve a Guerra Civil Espanhola. Na sequência, a Segunda Grande Guerra Mundial, depois retornou de novo a imigração. E é isso que a gente falou. Os primeiros que vieram, que constituíram o comércio, que a grande maioria, como não tinha um nível cultural superior...
Até pela idade, né?
Superior. Então, o que é que acontecia? A pessoa, ele deixava a família na Espanha, né? Mulheres e filhos, e vinham para cá, conseguiam montar um negócio. E aí o que é que acontecia?